E olha, nós estamos em plena Semana Nacional de Trânsito, que tem como tema Sua Responsabilidade Salva Vidas. E é sobre esse tema que nós vamos conversar agora com o diretor de trânsito do município, o Antenor Batista Bueno Júnior, que é o nosso querido e particular amigo Didi, que vai explanar sobre o que está sendo feito dentro desta campanha Sua Responsabilidade Salva Vidas. Didi, bom dia, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, viu?
Bom dia, Wellington. Bom dia, Edson, todos os ouvintes, né? O prazer é todo meu, com certeza. É muito bom estar aqui, estar usando a rádio, né? Pra gente divulgar essa semana tão importante, um assunto tão importante que é a Semana do Trânsito, e esse espaço que vocês abrem pra gente aqui sempre.
O prazer é nosso em recebê-lo sempre aqui, porque sempre que você vem, você traz boas notícias, viu?
Que bom, né? É bom. Isso a gente tenta, né? Sempre tá melhorando, tá aprimorando. Mas essa semana, como você bem disse, é nacional. Nós tentamos fazer alguma coisa, todo mundo sabe, né, um pós-pandemia aí, alguma coisa assim de poucos recursos, mas a gente fazer alguma coisa que realmente impactasse no trânsito, principalmente para o futuro.
Tá
certo. Futuro do trânsito. E essa é a nossa intenção maior, que é formar o futuro condutor.
Certo. Quer dizer, isso condutor. Significa dizer que vocês estão fazendo campanhas nas escolas, né? Uma espécie de campanha de conscientização, é isso, Didi?
Isso, na verdade, funciona assim, a prefeitura já tinha, né? Não fomos nós que adquirimos, uma cidade mirim.
Certo.
E essa cidade tem toda uma sinalização, semáforos, toda a estrutura, e ela representa um pouco o centro da nossa cidade. Né? O centro de Itápolis, a igreja... E a gente, durante o ano também, né, a responsável por isso é a subcomandante da guarda, da nossa guarda municipal, a Fernanda Furriel. Ela já fazia essas instruções, né, nas escolas, com alguma calma. Como é a Semana do Trânsito, e a APAE também, né, pediu que a gente fizesse lá para os, né, os alunos da APAE, acabou surgindo aí uma parceria da Fernanda, ela conseguiu junto com a... na direção da APAE, que a gente usasse a quadra, que é coberta, que tem algum espaço. E como demanda um certo tempo para montar e desmontar essa cidade, a gente conseguiu, junto à educação também, que essa cidade fique lá na APAE. Na segunda, os alunos já passaram, né, pela instrução, que os ônibus escolares levem as escolas municipais até lá.
Certo.
Leve lá. Então a Fernanda está fazendo aí no período da manhã e no período da tarde, está passando as escolas aí. E caso alguma escola ainda não, né, se tiver vaga, faça contato lá com a Fernanda, ainda dá tempo, né? E nós pretendemos até, para atender a todos, mesmo a semana sendo até o dia 25, e eu já, né, tive conversando com a Fernanda, da gente estender.
Certo.
Também para as escolas estaduais e, se for necessário, para as particulares, sem problema nenhum.
Para que possa abranger todas as escolas, né?
O importante é que a criança aprenda. Na cidade de Araraquara, eu já tinha essa ideia quando eu conversei comigo, né, antes de a gente assumir esse departamento, porque o Mi foi bem claro, né, quando ele falou, quais são os seus projetos? O que você tem para o trânsito? Né? Ele fez uma avaliação, como ele falou, optou pela meritocracia. Então, para ver o que a gente podia... E era criar essa cidade, porque eu não sabia já da existência. Ela é um pouco menor do que a que existe em Araraquara, mas lá no batalhão da polícia, em Araraquara, a gente tinha uma.
Então, você já conhecia...
E eu sabia do excepcional, né, trabalho. Até por quê? Porque eu morei em Araraquara, quando eu trabalhei por lá. Eu trabalhei 6 anos em Araraquara, na Força Tática e na Rocan lá de Araraquara. E meu filho participou de uma instrução dessa.
Certo.
E é impressionante como eles cobram da gente depois. Inclusive, uma vez que eu vim para Itápolis, eu cheguei em Araraquara, já era tarde, né? Já era quase 1 hora da manhã. A gente tem um costume, né, como policial, de por segurança, era já madrugada. O semáforo estava vermelho, mas eu vi que não, né, não tinha ninguém, até para não ficar parado num lugar perigoso. Eu acabei avançando o sinal, né, e ele estava deitado, era pequenininho ainda. E já falou, é, pai, o senhor passou no vermelho, né?
Você
tá
vendo?
Bonito o senhor que é polícia.
Que bom exemplo, né?
Então, aí é que você tem que, né, tentar explicar o que não se explica, né?
Exatamente. Ó, filho,
por causa da segurança, o pai é policial, não pode ficar parado durante a madrugada, né? Ah, não, mas não falaram isso lá, né? Que pode. Entendeu? Então isso é bom, porque serão os futuros condutores.
Claro.
E já vão tendo aqui, já vão se acostumando. Aí é legal porque tem bicicletas. As crianças andam de bicicleta ali naquela cidade.
Sei, sei.
Que é toda sinalizada, tem faixa de pedestre, tem as placas, tem os semáforos, tem o, né, a área escolar.
Olha só, é não, completa então.
É maravilhosa, é que sensacional. Maravilha. E o trabalho que a Fernanda faz é de tirar o chapéu, né? Realmente ela gosta. Isso é o mais importante. É, quando eu cheguei, ela pegou e falou assim, puxa, Didi, essa cidade mirim fica aí no trânsito, né? Toda vez eu preciso pedir para ficar, porque foi o trânsito que adquiriu e não tinha. Eu falei, tem, ela é sua agora. Assim, no sentido figurado, é
certo,
lógico, né?
Certo.
Eu falei, mas você sabe que vai cuidar disso daí, você tem que ter, né? Isso aí, porque ela limpa, ela lava, ela cuida de tudo, sabe? Ela tem um carinho muito grande por essa cidade.
E ela,
né,
usa uma área grande então, né, Didi?
Usa sim, toda uma quadra ali, né? Que em termos assim seria até pequeno, né? Em Araraquara a gente tinha alguma coisa projetada fisicamente, já estruturado, né, direto.
Uhum.
Que lá se chama também Cidade Mirim.
Certo.
É uma Cidade Mirim. E inclusive tem multas, né? Lá, principalmente lá em Araraquara, né? Aqui como um pouco mais rápido, mas a gente pretende ainda talvez expandir isso.
Certo.
Porque isso reflete muito lá no futuro. Isso é muito importante. Quando a pessoa vai fazer a primeira habilitação, ela já vai ter um conhecimento muito grande de tudo
isso.
E eu falei, vai sim, com certeza, repassar isso para os pais.
Tá certo. Agora, sua responsabilidade salva vidas.
Isso, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas, né? Isso é muito, assim, até vamos dizer, óbvio, né? Isso é alguma coisa. Por quê? A gente acaba vendo muita irresponsabilidade, né, no trânsito. Nós temos um problema muito grande, etapas com limite de velocidade. Até algumas pessoas, foi indicação de vereadores, né? Que a nossa cidade, infelizmente, hoje já existe um plano diretor, já se fala em mobilidade urbana.
Certo.
Mas por muito tempo isso ninguém conhecia, né? Isso ficou meio assim. O centro da nossa cidade, que nessa divisão geográfica que teve, até pelo Google e tudo, né? Então, Itápolis, os bairros. Aparecida, ele não existe realmente, oficialmente.
Certo.
Né? Não existe. O Quarto Centenário não existe. A Vila Oeste não existe, o Santo Antônio não. Então, o quadrilátero, que a gente chama, José Fortuna, Boiadeira, José de Barro Ribeiro e Frei Paulo Luigi, tudo que se compreende aí dentro, exceto o Continental, que é onde nós moramos,
exato.
Né? Exceto aqueles dois quarteirões ali, é a área central. Então, tudo ali, tudo isso aqui é a área central. E essa área central, quando a cidade começou a crescer, ninguém imaginou assim, ó, né? Hoje a cidade é isso aqui, mas daqui 50 anos, daqui 30 anos, daqui 20 anos, isso vai crescer.
Claro,
isso vai, né,
claro.
Ficar. E foram fechando, os loteamentos foram crescendo e as nossas ruas foram ficando trancadas. Então, hoje, quase que para circular a cidade, você só tem essas quatro ruas que eu falei. Exemplo, a Campos Salles. Você segue reto, chega lá, ela morre na Boiadeira.
Exato.
Né? Francisco Porto, ela morre na... Por quê? Porque tem um loteamento do outro lado, onde construíram a casa em frente às ruas. E hoje os bairros estão aumentando. E isso deságua o fluxo, né, nessas avenidas. Então, quando fizeram uma indicação da onda verde, dos nossos semáforos, né? Por quê? Porque a nossa cidade ficou travada. Você demora para circular pela cidade,
né?
Você tem uma lentidão no trânsito, né? E eu até expliquei, e gostaria, né, também de voltar a explicar aqui, alguns motivos de ser até impossível, né? Nós temos alguns semáforos, somente na José de Barro Ribeiro, que eles são inteligentes, eles têm sensores. Então, existe um tempo para cada lado e o tempo maior é assim na avenida.
Certo.
Que o fluxo é maior. Mas para as pessoas que cruzam o bairro, as pessoas que cruzam, né, essa, que a gente chama de fluxo cruzado, que também precisa, por exemplo, o cara mora aqui no Itália e quer ir, né, pro ali só no antigo Santo Antônio, só até a igreja ali, ou na escola, até Ófila, um exemplo. Ele não vai precisar, ele vai cruzar essa avenida. Ou de manhã ele vai para o trabalho, que é na área central. Então, quando ele passa ali, tem um sensor. Se passa um carro, ele tem um tempo. Se passa dois, ele aumenta, ele continua mantendo esse tempo.
Ah, é?
Então, depende do fluxo, não há como você sincronizar os semáforos.
Certo.
Se eles fossem todos os tempos iguais, daria. E o segundo, o mais importante, né? O nosso fluxo é canalizado. Acontece isso. Todo mundo usa essas avenidas, né? O pessoal que trabalha na Itaipu, que mora no Jardim do Sol. Tem que fazer uso da José de Barra Ribeiro, né? E por aí vai. O pessoal que mora lá no Garieri e Renesto e trabalha na Dequel. Eles têm que fazer uso da Frei Paulo Luigi.
Certo.
Então o fluxo ficou canalizado. Se você abrir e conseguir colocar essa onda verde, você vai ter um aumento de velocidade muito grande.
Certo.
Então, fala assim, você precisa ganhar tempo. É uma fórmula da física, né? Velocidade, né? Igual aceleração lá, vezes o tempo, nem lembro mais da fórmula. Mas você não ganha, né, tempo se você não aumentar a velocidade. Isso é uma fórmula simples, né? Da física. Certo. Então, você colocando essa onda verde, você faria que realmente aí teria um aumento maior ainda de velocidade, que poderia causar o acidente. Além de que os semáforos não são sincronizados por conta dos, a gente chama de botoeiras, né? Que são aquela que facilita o trânsito quando tem veículos a mais de um lado, ele permanece mais tempo aberto.
Eu tenho observado isso, Didi, naquele semáforo da Joaquim Nabuco com a José de Barros Ribeiro. Ali era um problema, rapaz. Quem ia atravessar a José de Barros Ribeiro pela Joaquim Nabuco?
Uhum.
Meu Deus, se você desse uma bobeada, você não passava. Agora me parece que aumentou o tempo de abertura do verde para quem está na Joaquim Nabuco.
Não, é isso que eu falei. Ele tem um tempo menor do que quem transita pela José de Barros Ribeiro.
Claro, claro.
Mas se for chegando veículos, bem para trás, vocês vão perceber que tem um poste que tem um sensor no chão.
Ah, certo.
Se chegar um veículo, ele tem lá os seus 12 segundos.
Certo.
Se chegar outro, ele aumenta mais 6. Ele aumenta
ele vai
até o limite, exemplo, até o limite de tempo do outro.
É, eu tenho observado isso nesse semáforo.
Então, dos dois lados, isso é dos
Exatamente,
dois lados.
Dos dois lados.
Lá embaixo também, na Avenida das Pedras, também é assim. Né? Então, às vezes as pessoas também falam, outro dia eu passei, parece que era mais rápido, hoje parece que demorou um pouquinho mais, mas não é. Se você tem uma rotatividade, se você está descendo a José de Barro Ribeiro, e ali quem vem da Joaquim Nabuco, sentido bairro centro, tiver um fluxo maior de veículo, vai demorar um pouquinho mais para você, porque
certo.
Esses veículos vão manter acionado o verde para aquele lado, até o limite de tempo que a gente
certo.
Já programa. Aí vai fechar, aí vai abrir para baixo, né, para quem está subindo.
Isso.
Nisso já chegou ali 3-4 veículos sentido centro-bairro, na Joaquim Nabuco também.
Uhum.
Você vai ter que aguardar mais um pouquinho até que esses veículos passem no mesmo limite de tempo.
Tá certo.
Já numa outra situação, você chega, não tem ninguém nenhum dos lados,
uhum.
Ele vai abrir ali 6, 7 segundos, não tem ninguém, o semáforo vai entender que não tem ninguém ali, já vai jogar para o outro.
Certo.
Jogou para o outro, não tem ninguém também, ele já vai jogar para você. Então você acaba passando mais rápido.
Certo. Tá ótimo. Bom, Didi, voltando ao tema da Semana Nacional de Trânsito, o que é que as crianças estão aprendendo com esse tema importante? É, sua responsabilidade salva vidas.
Exatamente. Isso está sendo passado que o principal do trânsito, como acho que da primeira vez até que eu tive aqui, né, foi que eu falei, é o condutor.
Certo.
Né? Então os veículos são um mero aquela assim, né, é a opção da pessoa que tem, o que trabalha com o caminhão, o que anda, tem que trabalhar de moto. E o pedestre, né? O pedestre, ele faz parte do trânsito.
Certo.
Tanto que a gente sempre, nas dicas, né, que nós passamos, nós deixamos bem claro que o pedestre tem prioridade no trânsito.
Sempre.
É muito importante, né, você ir em cidades onde você vê que as pessoas respeitam isso, param, né, para o pedestre passar.
Exatamente.
E a gente quando vai nesses lugares, com como pedestre, talvez você está ali, né, você vai, que nem semana eu estive em Aparecida, como uma cidade turística, uhum, e o pessoal preza muito, né? Rapaz, você coloca o pé na faixa, o trânsito para. Para você passar.
Educação do trânsito, né?
Sensacional, né? Maravilhoso. Isso é importante. E essas crianças vão começar a aprender isso. E vão passar para os pais, e isso, né, num futuro bem próximo, eu acredito, vai fazer, sim, uma grande diferença.
Certo. Bom, a gente tem observado aqui, Didi, que algumas motos não têm respeitado o semáforo. A gente tem isso aí visto diariamente, que às vezes o semáforo está fechado e os motoqueiros passam.
Grande problema que nós temos na nossa cidade, realmente, é a falta de respeito com a sinalização.
Uhum.
Como eu falei, não é o Didi do trânsito, não é o outro diretor antigo, que talvez as pessoas, né, criticam, a gente vai falar, não, é a situação realmente. Como eu falei, a cidade acaba ficando um pouco travada. Nós entendemos, sim, que, né, o motoqueiro fala, mas eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar minha família, eu preciso chegar logo porque as pessoas querem a comida quente, né, os entregadores. Eu preciso porque eu trabalho e eu estudo, então eu saio do trabalho, eu tenho pouco tempo. Sempre tem uma justificativa.
Certo.
Mas depois que acontece um acidente, é pior.
Claro.
Às vezes até é fatal. Ou vejo, eu tenho tantos amigos, né, eu já sofri vários acidentes de moto, né. E você vê que, então, há um grande desrespeito realmente à sinalização. Uma vez nós falamos aí, e fomos até criticados, né, pelas pessoas. Infelizmente tem pessoas que, não sei o motivo, ou sei também, né, é político, é lógico, que só criticam, que não entendem, que não analisam as coisas, não estudam, né? A pessoa, antes de falar alguma coisa, precisa estudar.
Claro.
Quando a gente falou de colocar radares na cidade. O radar não é... A pessoa, talvez as pessoas entendem assim que um radar é uma fábrica de multa. Não é.
Para quem respeita,
se depender de mim, o radar vai quebrar, né? A empresa de radar vai quebrar. Por quê? Primeiro, eles não vendem radares. Não vendem. Radar é só alocado, isso, uhum, né, uma estratégia que fizeram. É caro. E depois que as pessoas sabem onde eles estão, ele perde, assim... Se fosse ver por esse lado, na parte de arrecadação, ele faz a sua função como redutor de velocidade, mas se as pessoas não passam, ele não produz multa e isso dá prejuízo.
Certo.
Mas não é esse radar que nós falamos em colocar. A gente falou, sim, de colocar a câmera nos semáforos.
Certo.
Porque se respeitar o semáforo, já vai reduzir a velocidade.
Claro.
Entendeu? Isso aí já não é. Então, ninguém quer colocar lá, nem lá na avenida tem um que só marca lá, aqueles radares. Mas, em último caso, né, a gente está muito contente. Primeiro, duas coisas que diminuíram na cidade. Os acidentes de trânsito com vítima,
uhum,
graças a Deus, nesse ano, já foi menor do que o ano passado. E as autuações.
Também diminuíram.
Diminuíram. A gente vê, então, que as pessoas estão... A fiscalização continua a mesma.
Certo.
Inclusive, eu não posso deixar, né, de citar aqui, também já ia falar, que a Polícia Militar, né, e a Guarda Municipal estão participando, né, junto com nós. Já conversei com o Capitão Lúdio, nosso grande amigo, que está comandando agora Taquaritinga, Tenente Batista, que no momento se encontra de férias, mas tem aqui, nós temos o Sub Lourenço, que está respondendo, já me procurou ontem. Estamos fazendo também aquelas blitz, né, aquelas, uhum, operações com a finalidade educativa, distribuindo,
certo,
panfletos, orientando os condutores. Então, essa semana, né, o pessoal está tendo aí, é lógico que tem aquela, talvez aquela autuação,
uhum,
que, exemplo, o cara não tem carta, aí não há como você, né?
Aí é outro.
Mas são exceções, né? Hoje a gente dificilmente pega alguém sem carta, né, sem habilitação, até quem criticava muito que não tinha habilitação aí já tirou, já resolveu, né? Que é o certo, né? Ande certo, e o que eu falo? Quem anda certo, não tem problema.
Não tem, não arruma problema para ninguém, com a polícia.
Não vai receber multa. Eu já recebi multa, já fui multado várias vezes. E nunca fui multado certo, né? Todas, uhum, as vezes que eu recebia multa, eu estava errado.
Certo.
Entendeu? Então não adianta você ficar bravo, você ficar nervoso, né? Por quê? E como eu falei, todas as multas eu recebi, eu estava errado. Mas isso é muito importante, porque quando você diminui esse número, é um reflexo que a pessoa está respeitando.
Exatamente.
O trânsito está funcionando.
É bom sinal.
Quando os acidentes diminuem, é sinal que está ajudando, porque o número de veículos só aumenta. E nós temos mais de 30 mil veículos registrados em Itápolis.
Por uma cidade de 42, 43 mil habitantes, quer dizer,
exatamente.
Você observa que
muitas casas
há um disparate hoje muito grande, né?
É, hoje, por exemplo, a família, geralmente, o marido tem um carro, a esposa, aí acaba tendo uma moto.
É, né? Ele vai aumentando.
É, isso é assim, é lógico que não é que esses veículos circulam todos ao mesmo tempo. Né? Seria um caos, né, na nossa cidade. Mas alguém duvida que futuramente, né, teremos, já temos, né, alguns engarrafamentos na cidade, um trânsito lento. É uma coisa que a gente não está acostumado, que a gente vai reclamar. Mas está prestes a acontecer, porque a cidade continua crescendo.
Exatamente.
Quando, olha, não precisa mais do que hoje. Quando conseguirem habitar todos esses loteamentos que foram feitos, você imagina o que vai virar a nossa cidade. Você imagina o que vai virar uma Frei Paulo Luigi.
Exatamente.
E eu, né, já deixo bem claro aqui que ainda bem vai ser um problema do futuro diretor de trânsito, né, que eu tenho meu tempo, todo mundo tem prazo de validade, né, eu tenho meu prazo de validade ali no departamento. E eu espero sim que realmente vai ser um grande problema a mobilidade urbana aqui na nossa cidade.
Exatamente. E essas avenidas que são tidas como escapes, né? Que seria Frei Paulo Luig, a José de Barros Ribeiro e outras mais. Claro que aí a situação vai se complicar cada vez mais, né, Didi?
Difícil, né? Está ficando difícil porque já foi planejado algum tempo atrás um anel viário. Mas a gente sabe que é difícil, é caro, e aí foi passando, esse tempo foi passando. Aonde era para ser o anel viário acabou sendo loteado e aí já não deixaram o espaço. Isso vai tornando cada vez mais difícil.
Vai fechando, vai travando a cidade.
Algumas avenidas, né? A gente não vê assim uma visão de futuro, né? Quando você fala, precisamos ter uma visão de futuro, um planejamento com visão de futuro. Onde você tem uma avenida dentro de uma área industrial e o empresário constrói um barracão em frente à avenida. Quer dizer, matou a avenida,
exatamente,
né?
Travou.
Então o futuro é o seguinte, se esse terreno aqui é meu, se essa propriedade é minha, se essa avenida prosseguir, todos os barracões, todos os terrenos aqui vão, né, serão meus, né, estarão dentro da minha propriedade.
Exatamente.
E você consegue, é exemplo de Bitinga, quando falaram, né, eu lembro até disso, que começaram a construir ali o anel viário, a perimetral, que todo mundo chama, todo mundo conhece, Ivanil Francischini, né, engenheiro, inclusive leva o nome dele. Falaram que era louco, que ele era louco, né? E hoje você vê o tanto que isso desafoga, tanto que isso facilita, porque as pessoas, os empresários, começam a adquirir ali terrenos e construir ali postos de combustíveis, onde facilita para o caminhoneiro, né?
Exatamente.
O caminhoneiro não precisa entrar dentro da cidade.
Exatamente.
Porque é o seguinte, o cara tem caminhão aqui, como que ele faz para abastecer num posto no centro, na área central? Como que ele faz? Aí ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que acabar abastecendo na estrada e levando seu dinheiro para outro município, para outro lugar. Né? Enquanto ele poderia estar aqui abastecendo, fazendo sua troca de óleo, cuidando do seu caminhão. Então, o fluxo de caminhão dentro da cidade hoje é complicado. É difícil.
A gente observa esses caminhões, né? Com duas carretas.
Então,
olha, é difícil.
Entendeu? Você vê, né? A fábrica de óleo ficava, né, num lugar que quando foi feito era afastado do quarto centenário lá, né?
Hoje já está no centro.
Está no centro da cidade. Aí teve assim, uma ideia de fazer, onde tem uma avenida, onde tem uma acessibilidade, né? Passou lá para Dequel e uma área industrial. Isso ajuda, né? Muito, muito mesmo. E se você tem uma avenida desse porte, você pode ter um posto de combustível, né, grande, um mercado.
Exato.
Tive o Salinas lá em Bitinga, construiu na avenida. Por quê? Porque facilita o acesso das pessoas.
Claro.
Então, muitas cidades, nós sabemos que quando a pessoa vai abrir um comércio, é feito já um estudo do que aquilo vai impactar sobre o trânsito. Então, vamos dizer assim, eu quero abrir hoje um hipermercado aqui em Itápolis. Aonde eu vou abrir? Peraí, o que vai acontecer se você abrir um hipermercado no centro? Né? O que vai impactar no trânsito? Onde você vai pôr os seus, onde você vai estacionar os seus veículos? Né? A gente vê um exemplo de um mercado ali vizinho nosso, que está tendo que fazer uma estrutura subterrânea para poder atender, porque cresceu. Certo? E isso não pode, não justifica. Eu tenho alguns problemas pontuais aqui na cidade, sobre briga de vizinho, porque o prédio não era para uma estrutura de um comércio grande, mas felizmente, né, ainda bem, o empresário cresceu, ficou, só que ele não pode prejudicar as pessoas, porque ali existe uma carga-descarga, né, ele até nem é, não é culpado por isso, porque ele compra o produto, ele tem que receber só, né, não é ele que usa, mas as pessoas que vêm, os caminhões que têm que fazer a entrega, acabam atrapalhando as outras pessoas.
Exatamente.
Então isso impacta na vida social. Isso é um problema assim complexo para você, né, resolver. Ah, então eu preciso ter um depósito de gás. Existem regras para fazer e você tem que ver o seguinte, não é que você vai, ah, eu tenho um assaveiro, duas motos, ah, eu faço entrega com moto, perfeito, está ótimo. Mas e o fornecedor que vai te trazer
a mercadoria,
todo esse produto? É. Né? Ele também tem que ter uma acessibilidade. E essa acessibilidade fica restrita quando a gente conversa das nossas ruas que foram lá planejadas 180 anos atrás.
Tá certo. Bom, então o trabalho está sendo feito nesta Semana Nacional de Trânsito. Sua responsabilidade salva vidas. É um trabalho que está sendo feito junto às crianças das escolas, no sentido de já ir conscientizando-as na questão daquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito quando se trata de trânsito. E todas as escolas estão participando, o Didi?
Eu não tenho a relação, porque eu pedi para que as pessoas mandassem, né, através de ofício as escolas, diretamente para a Fernanda. Então,
certo.
Ela que está tendo esse controle, ela que está agendando as datas, não sei se por ordem de chegada, ou também talvez pela disponibilidade, né, das escolas, né, nos horários, na sua grade lá, curricular e tudo mais. A Fernanda também esteve no tiro de guerra, ministrando também uma palestra sobre trânsito para os atiradores, né, que é uma idade ali onde estão na primeira habilitação, né, estão 19 anos, né, aqueles que não são habilitados são recém-habilitados, né, tiraram aí talvez o ano passado e esse ano já estão fazendo tiro de guerra. Isso é muito importante também, essa ajuda grande da Polícia Militar, porque orienta também já os que são condutores, né, olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, né? Esse tipo de manobra que você fez está errada. Então, essa orientação para que a pessoa tenha realmente na consciência que no trânsito a sua responsabilidade salva vidas.
Tá certo. Bom, algo a mais, meu caro Didi?
Sempre aquelas dicas, não, aquelas dicas, né? Use sempre o cinto de segurança. Essa frase, até tem um amigo meu que inclusive usa, né? No merchan da empresa dele, né? Cinto de segurança salva vidas.
Certo.
Né? Hoje a gente lembra quando foi implantado, era um drama, era um dragão, era aquela coisa. E hoje a gente vê que se você monta no veículo e não coloca o cinto, você parece que está incomodado, né? Você não está seguro.
É uma questão de costume, né?
Realmente. O capacete, quando chegou, né? Então use sempre o capacete, use a viseira, né? Às vezes um simples inseto que você pega com a viseira levantada, você pode ter um prejuízo muito grande aí na visão.
Exato.
Respeite a faixa de pedestre. Faixa de pedestre. O pedestre, ele tem prioridade no trânsito. É bonito isso, né? A gente pode fazer isso, porque as outras, você vai em Barra Bonita, você vê isso, você vai em Bitinga, você vê isso. E nós estamos querendo aí, né? Nós já temos o MIT, né, que fala que é o município de interesse turístico.
Exato.
Então a gente precisa fazer isso, né? Agora você põe o pé na rua aqui, a pessoa quase passa em cima de você e ainda te xinga, né? Ainda fica bravo.
É.
Você não sabe, Wellington, o que a gente passa para fazer pintura no trânsito na nossa cidade. O centro, a gente entende, é comercial, precisa, né, girar e tal. A gente tenta não atrapalhar o máximo possível. Então, o que nós estamos fazendo? Conseguimos, junto com o prefeito, estamos fazendo porque é cansativo, né? O funcionário já trabalha o dia todo, ontem estava um sol aí, escaldante, e o pessoal pintando as ruas de menos movimento, realmente já para não atrapalhar o trânsito, e a gente faz a área central durante a noite.
Certo.
É um trabalho mais lento, porque são menos horas, né, para a gente trabalhar à noite.
E o fluxo de veículo é bem menor também.
Só,
né,
que daí a hora, sim. Mas mesmo assim, tem gente que passa em cima dos cones, tem gente que passa em cima de onde está pintando e ficam bravos ainda.
Né?
Outro dia passaram em cima do gabarito, né, até. Ontem, né? Então a gente fecha a rua, pô, causa, sim, causa. Às vezes você tem que dar a volta num quarteirão.
Exato.
Mas é por um dia. Você já viu lá a área central como está ficando bonita? A gente comprou tinta, está revitalizando, fazendo as faixas de pedestre novas, fazendo tudo num padrão, né?
Vocês estão usando aquela tinta refletiva ou não, Didi?
Sim, a gente usa a microesfera nela, né? Mas ainda não é a que a gente queria usar, que a gente, como eu falei, né? Isso não é crítica, né? Não é nada, só que havia um orçamento programado que não foi dessa gestão, foi a última que deixou, e o orçamento do trânsito era pouco, muito pouco, realmente. Para a gente comprar essa tinta aí, que já não é assim, vamos dizer, de excelente qualidade, porque todo órgão público tem que comprar pelo menor preço, né? Isso é lei. Mas agora, já num planejamento futuro, é de fazer a termoplástica.
Certo.
É uma tinta quente. Ela coloca ali. E a durabilidade dela é de 20 anos, 25 anos.
Certo.
Então, pelo menos assim, né? Oh, mas isso é caro. Sim, é caro, mas reflete, como eu falei, daqui... Né? Na gestão que vem...
Mas como diz, qualidade tem preço, né?
Na gestão que vem, o trânsito não vai precisar gastar. Independente, eu já falei, né? Eu tenho meu prazo de validade, já conversei com o MI, independente de quem se reeleja ou se eleja, não vou ficar, né? Eu tenho a minha vida também, que eu já trabalhei a minha parte na polícia, já aposentei, e estou hoje querendo um pouco de tranquilidade.
Tá.
Mas
certo.
Também quero fazer a minha parte... Estou ajudando aí minha cidade de deixar melhor para quem seja, quem, né, para quem vier. E se a gente conseguir fazer isso nesses 4 anos, que pelo menos os pares ali, a letra, né, escrito no chão, de parada, e as faixas de pedestre, que é um local onde os veículos tracionam e freiam.
Exatamente.
E esterçam.
É.
Então, o desgaste da tinta é muito grande. Não há tinta que resista. Então, aí vem aquela microesfera de vidro, né? Um pó de vidro que joga, além dele refletir, ele dá mais durabilidade, né? Ele dá mais assim, resistência à tinta, né? Na verdade. Mas ela tem o seu desgaste natural. A gente vê que a nossa cidade, ela vai, assim, essa tinta vai apagando, né? Em termos, ela vai ficando fraca. Então, a gente está fazendo as vagas de novo, as faixas, né, de pedestre, num padrão. Tudo a gente está seguindo hoje o que fala o CTB. Então, não é que fica mais bonito ou mais feio. A gente segue as lombadas. A gente vinha lombadas aqui que era pintada de amarela, lombada que tinha faixa branca, lombada preta e amarela, lombada que só metade era pintada de amarela, a outra metade não, para economizar tinta. Mas, então, existe um manual brasileiro de sinalização,
certo,
horizontal e vertical. E a gente vai seguir para ficar padrão, para ficar padronizado.
Tá.
Então, as lombadas... Eu até nem acho mais bonita, mas não é uma questão de gosto. Elas são pretas realmente e amarelas.
Certo.
Elas têm que ser pretas e amarelas. Estamos seguindo, inclusive, na largura da faixa. Faixa de pedestre é 40 centímetros por 3 metros, com distanciamento de 60. Estamos tentando fazer. Tem alguns lugares, como ela já foi pintada muitas vezes, a gente tem que manter. Porque se a gente pintar de preto em cima e passar o branco, depois aquele preto sai, começa a aparecer o branco de baixo, aí viram que nem estava lá o centro, é, né? Uma borroqueira danada lá.
Um verdadeiro carnaval.
Isso. Então a gente está tentando manter o que era, mas as novas a gente já está fazendo tudo dentro do padrão, tudo o que a lei manda, tudo certinho.
Tá certo, Didi. Olha, eu quero agradecer você mais uma vez pela sua presença, pelas suas explanações, e desejando a você uma ótima gestão à frente da Diretoria Municipal de Trânsito, viu? Que você continue trabalhando, desenvolvendo seu trabalho, sempre buscando o melhor para a nossa cidade e para a nossa população.
Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Trânsito é um assunto que você não consegue esgotar, né? Nunca, porque é difícil, é complicado. Existe até um desenho lá da Disney, né? Do Pateta, que... É um senhor pacato, tranquilo, e quando ele pega o veículo que ele sai para trabalhar, ele se transforma, né, num monstro. Né? Tem esse... Isso aí que é muito antigo, inclusive, já é uma realidade, que não é de hoje, né?
Exatamente.
E não é de hoje, só não é no nosso país também. Nosso país tem, nossa cidade tem um trânsito bom dentro, né, que as pessoas reclamam, a gente sabe desses problemas, que a cidade cresceu de forma desgovernada. Ninguém fez um planejamento, podia ter continuado essas avenidas, feito os loteamentos, tudo bem, mas isso já passou. Não adianta agora você ficar chorando
não.
O leite derramado.
Já foi, né?
A gente tem que ver o que tem
Faltou
agora.
Faltou projeção há tempos atrás.
Mas tudo bem, agora a gente vem aqui falar que isso aí não vai consertar, né? Não vai consertar. E eu acredito também que ninguém falou, não, eu vou fazer isso para que a cidade tranque. Né? Talvez a intenção era melhor.
Exatamente.
E não esperava, né? Então a gente precisa se espelhar nisso para não errar de novo.
Tá certo.
Nos novos loteamentos, né? Em novo e tudo. Mas uma dica que é muito importante é que hoje vem causando mais mortes no mundo inteiro. O celular.
Esse é um crime, né?
O celular já mata mais do que o álcool. Olha que coisa, né? O celular já está matando mais do que o álcool na direção. Certo? Por quê? Muitos acidentes acontecem, né? Com o álcool, a gente fala, mas nem todo mundo bebe.
Né? Exatamente.
Mas todo mundo tem um celular.
Exatamente.
E a maioria dos condutores, tá? Até me incluo nisso, não estou dizendo aqui que, né, já passei apuros e hoje serviu de exemplo. Não use o celular enquanto dirige.
E a gente tem visto isso seguidamente, viu, Didi?
Mais acidentes com mortes no mundo do que o álcool. Olha que ponto nós chegamos.
Hoje se pegou com o celular em pleno trânsito, né? O veículo em circulação e o celularzinho na mão, a multa é pesada, não é?
Exatamente. Houve até com esse problema que quando começaram a ver que o celular estava matando mais do que o álcool puseram a lei seca, implantaram, exato, fizeram alguma coisa. Já é uma multa também muito pesada. Fizeram a mesma coisa com o celular. E existia aquele recurso, né? Não, mas a pessoa não estava falando no celular, ele apenas pegou o celular na mão. Então, criaram-se esse tipo de infração também. Agora existe falando ao celular e segurando o celular.
Certo.
Porque o segurando o celular é pior ainda. Porque muitas pessoas ficam digitando, passando mensagem pelo,
exatamente,
WhatsApp enquanto dirige.
Exatamente.
Então ele não está com o celular ao ouvido. Ele não está no viva voz.
Mas está usando o celular.
Pior ainda, né? Porque aí você imagina, você dirige, ouve aqui o Jornal da 99 no rádio e fala no celular ao mesmo tempo. Né? Você imagina, né? Então isso vem causando, infelizmente, né? A gente brinca, mas é hoje a maior causa de mortes no trânsito.
Tá certo. Muito bem. Didi, mais uma vez, muito obrigado. Apareça sempre. Tendo novidades, venha para cá para você explanar tudo à nossa população, ok?
Agradeço muito, muito obrigado. Muito obrigado à Polícia Militar. Quero deixar aqui mais uma vez nosso agradecimento, que está junto nessa semana, à Guarda Municipal, através do nosso comandante Januário, todos aí, a imprensa, de um modo geral, que vem abrindo espaço para a gente divulgar, as escolas que aceitaram essa ideia. E vamos lá, vamos junto, vamos fazer alguma coisa para melhorar isso. Na Semana do Trânsito, vamos também aproveitar para ser responsável aí no trânsito. Porque no trânsito a sua responsabilidade salva vidas. Muito obrigado, Anto, fique com Deus.
Um grande abraço. Nós conversamos então com o diretor municipal de trânsito, Antenor Batista Bueno Júnior, que é o nosso Didi, sobre este tema, sua responsabilidade salva vidas, dentro da Semana Nacional de Trânsito.